Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao verso 6. Se você puder acompanhar a leitura e compartilhar o texto com quem esteja próximo aí de você. Colossenses, capítulo 4, do verso 2 ao verso 6. E se você também pudesse colocar em pé, eu gostaria de que você o fizesse, em reverência ao Deus dessa palavra. E a palavra de Deus nos diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o dê a conhecer como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Podei-vos assentar. Se você tivesse poucos dias de vida ou meses de vida, se você recebesse uma notícia que você tem pouco tempo de vida sobre a terra, quais seriam as suas prioridades? O que você buscaria em primeiro lugar na sua vida? Eu já passei por essa experiência de estar com uma pessoa e ele receber do médico um diagnóstico dizendo: olha, você não tem muito tempo de vida. Parece que o chão se abre. Você não pode retornar para sua casa, você vai ficar aqui no hospital e eu vou fazer uma cirurgia em você o mais rápido possível. Mas suponhamos que você tivesse pouco tempo de vida. O que você buscaria em primeiro lugar na sua vida? O que mudaria na sua agenda? O texto de hoje, Paulo dá as últimas instruções, e Paulo está numa prisão, e certamente ele sabe que ele, Paulo, está vivendo os últimos dias, e vivendo os últimos dias, ele vai instruir a igreja a respeito de prioridades. E o tema nosso nessa noite é esse: o que devemos buscar em primeiro lugar em nossas vidas? O que devemos buscar em primeiro lugar? E de acordo com a leitura do texto, devemos buscar em primeiro lugar a presença do Senhor. As experiências têm demonstrado que mesmo aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus, que colocam em dúvida a existência de Deus, quando elas estão diante da morte, elas se voltam para o Criador. E a conclusão mais lógica é que você é um ser religioso por natureza, e por ser uma criatura, você tem necessidade da presença do Criador. É natural que você, naquele momento, sinta a necessidade da presença de Deus. Karl Barth, um teólogo suíço, ele diz que a oração é a busca sedenta da alma pela presença do Senhor. Eu tenho necessidade de falar com Ele. A minha alma, ela tem sede, como o salmista afirmou, sede de Deus. Eu preciso buscá-lo. E eu busco a presença do Senhor através da oração. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a oração é o oxigênio da alma. Eu preciso de Deus. Eu sinto necessidade dEle. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso ouvi-Lo. E eu ouço Deus falando através da Sua palavra. Oração e Bíblia, leitura da Bíblia, andam juntos. Eu preciso falar com Deus e preciso ouvir Deus em silêncio. É meditar nas promessas de Deus para a minha vida. E o apóstolo Paulo, ele diz nesse texto, como devemos orar? Como devemos buscar a presença do Senhor? Em primeiro lugar, devemos fazê-lo com perseverança. A vida cristã, ela exige de nós perseverança. O escritor aos Hebreus, ele fala da necessidade de buscarmos ao Senhor com perseverança. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. É a ideia de um estado de dependência contínua com Deus. Eu não preciso buscar a presença do Senhor nos momentos de aflição. Eu dependo do Senhor todos os dias da minha vida. Eu preciso ter um relacionamento contínuo com o Senhor. E essa continuidade exige perseverança. Aí o apóstolo Paulo diz que eu devo buscá-lo com vigilância. Porque se eu não vigiar, eu sou tentado a afastar-me da presença do Senhor. Quantos crentes em Jesus afastaram-se? Perderam a alegria de ter comunhão com Deus? Perderam a alegria da leitura da Bíblia, da vida devocional, do culto, porque não vigiaram. Certa vez Jesus falou aos seus discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E a maior tentação que o homem pode sofrer é a tentação de achar que não precisa de Deus. Foi essa tentação lá no Jardim do Éden. Você pode ser igual a Deus, você não precisa dEle. Você pode sobreviver longe, distante da sua presença, da sua palavra. E muitas vezes nós nos damos conta que essa é a maior de todas as tentações. É quando o inimigo vai levando você para distante de Deus. Deus se torna um ser distante. E você é indiferente à santidade, à soberania de Deus. Você já não tem necessidade de adorá-lo. Deus não precisa da minha adoração. Deus não precisa do nosso culto. Nós precisamos cultuar ao Senhor. Você vem a esse templo porque você precisa cultuar ao Senhor. Você precisa prestar culto. Você depende do Senhor. E se eu não vigiar, eu passo a ter uma vida de oração mecânica, um relacionamento mecânico, rotineiro. E antes que eu tenha um diagnóstico que o desespero me leve à presença do Senhor, eu preciso ser chamado à consciência de que Deus precisa ser prioridade na minha vida. Independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, se as coisas estão bem ou ruins para mim, eu dependo do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que eu devo orar sempre com gratidão. Colossenses e Filipenses, Paulo trabalha sempre essa visão de que eu sempre devo agradecer ao Senhor. Você é grato a Deus pela sua vida? Você já parou para refletir? A respeito das razões e dos motivos que você deveria ser grato a Deus? Primeiro, pela salvação em Cristo. Certeza da vida eterna através da fé no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Suficiente. Esse motivo para viver em gratidão ao Senhor. Mas Deus, nas suas misericórdias, Ele me dá vida. Fato de eu estar aqui diante de vocês nessa noite. Você está aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque nesta manhã o Senhor renovou para com você as suas misericórdias. É possível que eu e você, que nesta manhã, ao levantarmos, nós não lembramos dessas verdades. E a rotina do dia a dia me leva a viver uma vida de indiferença para com o meu Senhor. Eu me torno uma pessoa ingrata. E só vou me lembrar dele quando eu estou desesperado. Mas todos os dias, eu deveria levantar pela manhã e render o meu culto ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia que o Senhor acrescenta a nossa curta existência sobre essa terra. Às vezes nós vemos uma pessoa enferma e ficamos chocados. Aquela cena, aquela imagem desfigurada. Mas não lembramos de agradecer ao Senhor pela saúde. Nós não somos melhores. Deus não tem filhos prediletos. Nós não somos melhores do que aqueles que estão nos leitos agora. Mas o fato de eu não estar deveria me levar todos os dias a render ao Senhor a minha gratidão, a minha adoração. E a gratidão é uma marca do verdadeiro crente em Jesus. Se há algo que a Bíblia nos revela de uma forma muito clara, como algo reprovável por Deus, é a murmuração, a ingratidão. E meus queridos, como nós somos ingratos para com o nosso Senhor. Se refletirmos a respeito daquilo que Ele fez por nós, por aquilo que Ele nos concede todos os dias, nós iríamos viver a cada instante, a cada minuto da nossa vida, cada segundo, adorando, agradecendo ao Senhor. Mas Paulo, nesse texto, ele fala também pelo que devemos orar. Ele diz que nós devemos orar uns pelos outros. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou preso. Orar pelo irmão. Mas normalmente os pedidos de oração, na sua maioria, eles se relacionam às nossas necessidades. Os nossos desejos. E não intercedemos pelo outro. Paulo está dizendo à igreja que eles deveriam orar por ele, pelos líderes. Nós devemos ter uma vida constante de oração uns pelos outros, pela liderança da igreja. Recentemente encontrei uma pessoa e ela conversava comigo e dizia o seguinte: Pastor Isaac, eu não sou membro da sua igreja, mas eu digo ao Senhor que há muitos anos que eu oro pela sua vida. E a filha estava do lado e ela disse: pergunte à minha filha, nós sempre oramos pela sua vida. Meus irmãos, nós devemos orar pela liderança da igreja. Devemos orar uns pelos outros. Paulo está pedindo à igreja: orem, interceda. E devemos orar por nossa missão. Qual é a nossa missão? Paulo está pedindo ao Senhor que abra uma porta para ele. Olha aqui para mim. Se você estivesse preso, por qualquer motivo, mas se você estivesse numa prisão por causa da pregação do Evangelho, como foi o caso de Paulo, se eu estivesse preso por estar pregando o Evangelho, qual seria o meu pedido à igreja? Que Deus me libertasse da prisão. Não seria lógico? Vamos clamar ao Senhor para que Deus abra as portas da prisão. Mas Paulo está pedindo à igreja para que orem, para que abra as portas para a pregação do Evangelho. O homem está preso. Ele está pedindo ao Senhor que abra as portas para que ele testemunhe dos mistérios da fé de Jesus Cristo. Próxima quinta-feira será a abertura da Copa do Mundo na Rússia. 32 seleções representando países, aquelas seleções que ali estão, elas representam os seus países, e dessas 32 seleções, alguns daqueles países perseguem e matam cristãos. A missão Portas Abertas trouxe uma relação atualizada em 2018 dos 50 países mais perseguidores do cristianismo, e entre esses países estarão ali na Copa do Mundo: Irã, acreditem, México, Arábia Saudita, Nigéria, Egito, tão conhecido atualmente por causa de um atleta que disputou a final agora no campeonato europeu, Colômbia aqui na América do Sul, Tunísia. Dos 50 países mais perseguidores, e a missão Portas Abertas colocou a seguinte matéria, o seguinte tema nesta relação: países onde ser cristão significa risco de morte. Eu acrescento nessa listagem da Copa do Mundo Marrocos e Senegal, que não estão entre os 50 mais perseguidores, mas que tem um índice muito pequeno de cristianismo e que até pouco tempo atrás estava também nessa listagem. E eu quero encorajá-lo. Você vai assistir os jogos, como eu vou assistir alguns desses jogos. E quando você estiver assistindo os jogos do Irã, clame ao Senhor para que o Senhor abra as portas. Mas seja também alguém disposto a fazer algo para que o Evangelho seja pregado nesses países. É uma oportunidade durante a Copa do Mundo de nós conhecermos a realidade em alguns países, como o Ministério Infantil está fazendo. Vai falar para essas crianças de missões, elas não vão falar para eles de futebol, não. É o momento de nós estarmos intercedendo. Paulo está pedindo ao Senhor que abra as portas para nós anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a verdade do cristianismo. E a igreja precisa orar. Vocês precisam orar para que Deus opere em nós o despertamento. Orar para pelos pastores, para que tenhamos coragem, ousadia na pregação do Evangelho. Quando aqui estou pregando, uma batalha espiritual está sendo travada. Acredite nessa verdade. Se é o momento que a batalha espiritual é travada, é no momento que a mensagem do Evangelho é transmitida. E a igreja precisa orar pelos pregadores. Você precisa clamar por nós. Certa vez visitaram Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, e perguntaram a Spurgeon qual era o segredo do seu púlpito. Ele era muito eloquente. E Spurgeon disse: quando você visitar a minha igreja, saiba que quando eu estou no púlpito, existe um exército de intercessores. Aquele povo clama, aquele povo chora, aquele povo se coloca diante de Deus pedindo ao Senhor que me dê ousadia, coragem, para que eu possa transmitir a mensagem do Evangelho. Isso é oração com propósito. Nós precisamos orar, meus irmãos. Quando Paulo instrui a igreja, ele diz: orem para que o Senhor abra as portas. Eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. Eu quero oportunidade para pregar a mensagem de salvação. Então aproveite esse tempo. E quando você se der conta desses países, desses clubes que estão lá, aqueles jogadores, lembre que esses países perseguem e matam cristãos. É só você entrar na internet que você vai verificar. Coloque lá os 50 países mais perseguidores, missão Portas Abertas, que você vai fazer um download. Vai lá ter referências de cada país. Relaciona esses países com os 32 que estão disputando a Copa. Fale com Deus, faz uma pesquisa missionária. Se propõe a orar por eles. Se propõe a ser um instrumento de Deus. Quem sabe Deus vai chamar alguém aqui para ir, ou vai levantar você para contribuir, para sustentar aqueles que estão indo em nosso lugar. Então, meus queridos, devemos orar uns pelos outros e devemos orar por nossa missão. Em segundo lugar, o que devemos buscar em primeiro lugar? Devemos buscar a implantação do reino de Deus. E buscar a implantação do reino de Deus é pregar a palavra, é anunciar a mensagem do Evangelho. E Evangelho é Jesus Cristo crucificado numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia. É anunciar que não existe outro nome, é só Jesus. Aí Paulo fala como devemos pregar a palavra de Deus. E Paulo diz que nós devemos pregar com sabedoria. A sabedoria consiste em você verbalizar a sua fé e vivenciar essa fé. Meus irmãos, nós temos medo de verbalizar a nossa fé. As duas coisas caminham juntos. Eu preciso verbalizar minha fé a todos quantos me pedirem a razão da minha esperança. Eu preciso vivenciar os valores do Evangelho. O apóstolo Paulo fala que eu devo fazer isso para os que são de fora. andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Andar com sabedoria é pregar e viver a minha fé. O apóstolo Paulo diz que eu devo pregar com urgência. Ele fala que eu devo remir o tempo. O tempo é hoje. O tempo não volta. Se você perdeu uma oportunidade, ela não volta mais. Quantas vezes nós nos relacionamentos que nós travamos no dia a dia, família, trabalho, escola, Deus marca encontros para nós e nós perdemos a oportunidade. A pregação do Evangelho é urgente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. É hoje. Deus tem dado oportunidade a você. Você não sabe quanto tempo de vida terá sobre a terra. Você não sabe quanto tempo de vida terá aquela pessoa que teve um relacionamento com você, um encontro com você na escola, no trabalho, no dia a dia. Nós precisamos falar de Jesus. Remir o tempo é ter uma disciplina tal que eu aproveite cada oportunidade que Deus me dá no dia a dia. Você pode fazer isso de muitas maneiras. Entregando um folheto, convidando para participar de um grupo familiar, convidando para vir ao templo. Lembro de uma história que eu ouvi de um rapaz que distribuía folhetos ali em Niterói, na saída das barcas. E ele fazia isso com certa frequência. E tempo depois ele desistiu de fazer aquilo. Um belo dia ele estava passando no mesmo local e viu um outro lá entregando folhetos. Ele achou interessante. Disse, eu fazia a mesma coisa, vou perguntar a ele quem o motivou a fazer isso. E quando chegou perto daquele rapaz que estava entregando os folhetos, ele disse, quem motivou você a vir aqui a entregar esses folhetos? Ele disse, rapaz, um dia eu estava fazendo a travessia do Rio para Niterói e eu tinha decidido na travessia, durante a travessia, que eu ia chegar em casa, eu ia matar a minha esposa, eu ia cometer suicídio, eu estava decidido. E quando cheguei aqui, alguém me entregou um folheto. E eu não sei porque eu li aquele folheto. E Jesus transformou a minha vida. Coisa simples. Mas quando o poder de Deus age, e Deus usa você, o seu instrumento de Deus. Lembro-me que fazia um programa na rádio. E fiz aquele programa há muitos anos. Depois desisti de fazer o programa, era muito cedo, 7 horas da manhã. E um dia eu estava fazendo compra ali no Varejão 2. E uma pessoa foi levar a minha compra, empurrando o carrinho, e me fez a seguinte pergunta. Pastor, você parou de fazer o programa na rádio? Sim, parei. Eu olhei para ele e disse, você ouvia? Ele disse, eu me converti, pastor, ouvindo um sermão que o senhor pregou na rádio, naquele programa. A palavra de Deus jamais volta vazia. Por isso que nós temos que aproveitar todas as oportunidades, todas elas, oportunidades. Há pessoas que têm uma facilidade, elas aproveitam as oportunidades, elas conseguem. E eu preciso estar atento a isso que Paulo está dizendo. Fique atento. Fique atento aos encontros que Deus marca para você. Deus coloca pessoas diante de você. E essas pessoas são oportunidades que Deus está dando a elas. Mas o instrumento que Deus usa é a sua vida. Por isso que nós devemos estar orando uns pelos outros, para que Deus abra as portas para a igreja. mas eu preciso dizer, eu sou o Senhor, como Isaías. A quem enviarei, Senhor? E o profeta diz, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou disposto a ir. Eu sou a solução, Senhor, para as nações. Então ore. Mas é hoje. Se apresente com urgência e diga, Senhor, eu vou aproveitar as oportunidades a partir de hoje, essa semana. Essa semana. Marque encontro para mim, Senhor. E em terceiro lugar, como devemos pregar a palavra? Com graça. O apóstolo Paulo diz que as nossas palavras seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Evangelho é graça. Evangelho, boas novas. Quando nós anunciamos o Evangelho, as boas novas de salvação, devemos fazê-lo com graça, com alegria. Quando você anuncia a mensagem do Evangelho, procure escolher as palavras agradáveis. Faça isso com alegria. Eu gosto muito do evangelismo pessoal, do evangelismo explosivo, dessa aquela apresentação, daquele esboço. Porque é graça. Nós anunciamos a graça. O céu é um presente de Deus. Quem não quer receber um presente? E o maior presente que o homem pode receber é a vida eterna. Anunciar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mostrar as riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Paz, alegria, segurança. Isso é maravilhoso. Isso é privilégio poder falar às pessoas da graça salvadora. É isso que Paulo está dizendo, anuncie a graça. Anuncie o Evangelho, não anuncie religião. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho, a graça salvadora de Jesus. Então, meus queridos, se nós estamos precisando de prioridades em nossas vidas, o apóstolo Paulo diz que nós temos duas. Primeiro, presença de Deus. Comunhão com o Senhor. Independente do seu momento, das circunstâncias da sua vida, oração não é a busca desesperada, porque estamos diante de um problema. Oração não é a busca para que Deus atenda um desejo egoísta nosso. Oração é a busca sedenta da alma pela presença de Deus. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar não o meu reino, mas o reino de Deus. E o reino de Deus é o governo que Deus exerce através de Cristo em nossas vidas. Há um governo de Deus em Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da sua vida, da vida daqueles que se renderam a Ele como Salvador e Senhor. Ele está reinando. E a mensagem de Colossenses é esta: Jesus Cristo é suficiente. Ele é o Senhor. Não existe outro nome. E eu devo buscar, em primeiro lugar, anunciar essa mensagem de salvação. Eu quero desafiá-lo nessa noite a interceder pela sua igreja, a interceder por aqueles que estão nesses países perseguidores de cristãos, para que o Senhor abram portas para que eu e você, para que a nossa igreja seja bênção. Você pode estar orando por esses países que mencionados aqui. Adote esses países em oração, ou coloque na sua agenda de oração. Mas se apresente a partir de hoje para ser um instrumento de Deus. Aqui em Bom Jesus, na sua casa, na sua escola. Na sua cidade. E em todos os lugares onde Deus abrir as portas para que você seja um instrumento de implantação do seu reino. Nós vamos cantar uma música que é uma oração onde você se coloca diante do Senhor para ser usado por Ele como instrumento em suas mãos. E ao cantar essa canção, faça dela a sua oração nessa noite de compromisso com o Senhor, ao sair daqui, para obedecer aquilo que você se comprometer através dessa canção. Queria convidá-los a se colocar em pé, e logo após nós vamos orar ao Senhor nessa noite, colocando nossas vidas diante dele.
Transforma-me, enche-me e usa-me. e usa-me, Senhor.
Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos refletir a respeito daquilo que nós acabamos de verbalizar. Quebranta-me, usa-me. É isso mesmo que você deseja? Se quebrantar diante do Senhor nesse momento? Você deseja que Ele use a sua vida? Use em qualquer lugar, a começar na sua casa, na sua igreja, na sua escola, no seu trabalho, na sua cidade, em qualquer lugar. Se é isso mesmo, mais uma vez, fale com Ele, diga: Senhor, eu desejo ser usado pelo Senhor. Eu quebranto-me diante do Senhor nessa noite. Use a minha vida. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Nosso desejo é que o Senhor venha usar nossas vidas como instrumentos em Tuas mãos, como um farol que brilha. Ao sairmos daqui, possamos brilhar a luz de Jesus, aonde quer que nos encontremos. Use nossas vidas para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor. Nós oramos nessa noite, agradecidos e confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. E que a graça, maravilhosa graça de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Teu Espírito estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.